Então, bom dia de novo e sejam bem-vindos aqui ao nosso grupo de trabalho de aplicação do Código de Conduta. Já estivemos um pouquinho ontem, portanto, já estão aqui quase as apresentações todas feitas. De qualquer forma, dizer-vos, senhores deputados, que é um gosto recebê-los neste nosso grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho da Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados, e que tenho aqui comigo o senhor deputado Francisco Oliveira, do Partido Socialista, e também o senhor deputado Rui Paulo Sousa, do Partido Chega. Eu sou a coordenadora deste grupo de trabalho, o meu nome é Márcia Passos e represento o grupo parlamentar do Partido Social Democrata. E, portanto, dizer-vos que, mais do que falar, nós queremos, obviamente, ouvir-vos, ouvir as vossas preocupações e as dúvidas que possam ter, mas fazer-vos aqui também uma exposição muito curta, mas um resumo, sobre o campo de aplicação deste nosso grupo de trabalho. Antes disso, dizer-vos também que o senhor deputado Francisco Oliveira terá que se ausentar por volta do meio-dia e 30, não é? Das 12h30, porque tem um compromisso aqui parlamentar também, irá tomar posse, não é numa comissão, no Conselho. E, portanto, terá que se ausentar e, desde já, pedir-vos desculpas, pelo senhor deputado e por esse facto. E dizer-vos o seguinte: o Código de Conduta dos Deputados da Assembleia da República é um Código de Conduta que é muito recente. Ele foi aprovado por uma resolução da Assembleia da República de 2019, de 20 de setembro. Portanto, estamos a falar aqui de um diploma que ainda está numa fase, já nasceu, mas ainda está aqui num início de crescimento e de aplicação prática. E dizer-vos que na anterior legislatura, portanto, isto teve lugar na anterior legislatura, e nessa legislatura este grupo de trabalho tratou apenas e só de um assunto, de um assunto em concreto, e, portanto, no qual versou a sua análise e a emissão do respectivo parecer. E, portanto, não há aqui uma larga experiência, primeiro porque é muito recente e, segundo, porque apenas foi identificado um tema para tratar no âmbito do grupo de trabalho. Nesta legislatura atual, ainda não foi identificado nenhum assunto para o efeito e, portanto, o código, a aplicação do Código de Conduta, este grupo de trabalho tem neste momento, esta não é a primeira, essa é a primeira reunião, até é a primeira reunião e, portanto, tenho o gosto de marcar o início das suas reuniões com os senhores deputados aqui presentes. E, portanto, ficará certamente na história do grupo de trabalho, sem dúvida. Dizer-vos o que é que versa este Código de Conduta e qual é o âmbito de aplicação, do nosso trabalho? Portanto, dizer-vos o seguinte: nós temos como função observar determinados princípios e observar se os deputados, no exercício das suas funções parlamentares, nomeadamente fora da Assembleia da República, se observam também esses princípios. De que princípios é que estamos a falar? Dos princípios gerais de conduta, de liberdade, independência, prossecução do interesse público, transparência e responsabilidade política. Portanto, estes são os princípios orientadores e devem ser os princípios orientadores da atividade de qualquer deputado da Assembleia da República. E, portanto, quando a Comissão da Transparência sinaliza algum comportamento potencialmente violador destes princípios, remete esse assunto a este grupo de trabalho, que tem assim a função de analisar se de facto existiu ou não existiu essa violação. Como é que se concretiza este trabalho? Num primeiro momento, são reunidos todos os documentos, todas as notícias que porventura possam existir acerca dos factos que são sinalizados. É feita uma primeira análise dessa documentação e, num segundo momento, é notificado o deputado em causa para se pronunciar sobre tais factos. O grupo de trabalho pode, e da outra vez, da única vez que trabalhamos este assunto, ouvir. Pode e deve, digo eu, ouvir mesmo o deputado no âmbito do grupo de trabalho, portanto, não só por escrito, mas mesmo numa audição no âmbito deste grupo de trabalho, e depois emitirá um parecer sobre aquilo que sobre as suas conclusões de toda a análise que faz. Eventualmente também poderá ouvir outras entidades que, porventura, entenda que se afigurem necessárias. E, portanto, este é digamos que de uma forma muito resumida e muito simples, como se desenvolve o trabalho no grupo de trabalho da aplicação de Código de Conduta. Não sei se os senhores deputados Francisco Oliveira ou o senhor deputado Rui Paulo Sousa querem acrescentar aqui alguma informação.
Foi tudo bem.
Mas, num primeiro momento, será isto, e estamos naturalmente à vossa disposição para as questões que entenderem por convenientes.
Só uma indicação. Na verdade, as competências estão descritas na lei e, portanto, são fáceis de entender, e realmente o artigo em causa que foi criado para o efeito tem as competências definidas, as competências deste grupo de trabalho. Era só.
Não, não está tudo esclarecido, certeza. Estava a brincar. Senhora Presidente, faz.
Muito obrigada. Senhora deputada, ficamos um bocadinho assim, temos muitas questões, mas gostaríamos, não sei, sugerir uma metodologia de trabalho, se calhar, que pudesse explanar, e nós íamos fazendo apontamentos, e cada um que tiver uma questão dentro da sua explanação, poderia tocar na sua intervenção, nesse caso, havendo. Também pode ser que explique tudo muito bem e não haja nenhuma dúvida, não é? Então, eu só queria sugerir, porque se formos a ver ponto por ponto, não sei, ou quero acreditar que ainda vai ter outra explanação dentro do Código de Conduta.
Não, esta era a explicação que eu tinha para vos apresentar.
Ah, está bem. É onde eu queria
agora perceber. Podemos detalhar algo. Estes, de facto, são os aspectos principais. E são os aspectos que enquadram o trabalho que é desenvolvido neste grupo de trabalho da Comissão de Transparência. Se pretenderem detalhar algum deles, pois com certeza que sim, detalharemos aquilo que entenderem necessário.
Muito obrigada.
Bom, muito obrigada. Acho muito interessante que as vossas competências e atribuições, para além de estarem no vosso documento interno de trabalho da Comissão, sejam de lei. E esta força de lei acho que ajuda bastante a cumprirem com o vosso mandato sem atropelos. No caso das competências que a Comissão de Ética Moçambicana tem, são regimentais apenas, as nossas competências não são de lei. E há uma dualidade de comissões de ética, uma que é a de ética parlamentar, que volta apenas o seu olhar para o próprio deputado, e existe a Comissão Central de Ética Pública, que essa já faz o rastreio de todo funcionário e agente do Estado. O nosso maior interesse era que houvesse apenas uma, que fosse a parlamentar, e que olharia não só para o Executivo, para o Judicial, como para o Legislativo, mas que pudesse realmente garantir também que houvesse probidade, não é? Respeito até a nível também da própria sociedade civil, porque, em algum momento, as organizações da sociedade civil têm algumas ações que são de interesse público. E, neste caso, como recebem financiamento de governos estrangeiros, de organizações internacionais, muitas vezes parece que tem uma agenda que até parece antipatriótica, que parece mais de combate às estruturas da justiça, do legislativo e do executivo moçambicano, como se fossem agentes de uma mão externa. Não é? E cria-se um grande conflito aqui, que depois não há como também regrar a atuação. Recentemente, aprovamos a lei de branqueamento de capitais e enriquecimento ilícito, que nos ajuda também a poder garantir que não haja pessoas escondidas na sociedade civil, sobre a umbrella das organizações, mas que depois têm uns bens que ninguém consegue também ver muito bem de onde é que provém. Então, não sei se a nível da Comissão de Ética, as questões de probidade, do enriquecimento ilícito e do branqueamento de capitais, se também faz parte do olhar que vocês devem ter nesta comissão, e em particular se o vosso grupo também olha para estas questões de enriquecimento ilícito, condutas que os deputados possam ter, ou do executivo, membros do executivo possam ter, que ninguém consegue explicar muito bem de onde vêm todos os bens que eles apresentam. E principalmente nos casos em que não declaram, porque põem em nome de terceiros, não é? E mais tarde há suspeição de que parece que aquele bem, afinal, o filho daquele deputado não tem capacidade, nem tem anos de idade suficientes para ter trabalhado tanto e ter juntado dinheiro para comprar o apartamento que tem. Então, como é que funciona? Gostaríamos de entender muito bem como é que tem estado a trabalhar, como é que isto funciona, se faz parte do trabalho que fazem, ou se está, são competências de uma outra comissão ou de um outro grupo, ou de interesses, por exemplo, que é para podermos também perceber. Porque nos interessa realmente sair daqui com um modelo, não é? Um modelo que pode, se calhar, nos inspirar para a luz do trabalho que se está a fazer em Moçambique também, de discussão, da revisão do nosso regimento interno, podermos propor melhorias no funcionamento da nossa comissão, acréscimo de competências que eventualmente neste momento não temos, e se calhar criação também de grupos de trabalho, não só dos existentes, que por exemplo o colega ontem esteve a explicar, que temos o grupo das questões ativas, que é um exemplo que ele trouxe ontem, e outros dois, mas talvez termos também um grupo que possa, ou o das questões normativas, se calhar chamar-se de registro de interesse, e o outro que poderia se chamar de conduta, não é? De código de conduta, porque nós estamos neste momento na fase de elaboração de um código de conduta. Então, o vosso código de conduta poderia nos ajudar também a enriquecermos o nosso, apesar de já termos depositado o nosso código, mas isso não significa que seja um dado encerrado, porque ainda não foi a debate em sede do plenário. Então, sempre ainda é possível acrescentarmos uma e outra coisa e fazermos as devidas adendas. Então, interessa-nos realmente este detalhe, que é para podermos compreender com um pouco mais de detalhe, né? O vosso funcionamento e as vossas atribuições. Mas também se nos derem os documentos, isso também facilita, porque em meia hora ou uma hora de debate não é fácil explorarmos tudo. Todo o documento que nos puderem fornecer, acredito que vai ser uma mais-valia, e vamos fazer questão de apresentar também aos demais colegas da comissão que não estão aqui connosco. Muito obrigada.
Obrigada pelas questões. Sr. Deputado Francisco Oliveira, quer prestar já algum esclarecimento
antes de sair e agradecer realmente a vossa visita, e é com realmente com todo o respeito que recebemos a vossa comissão e a vossa delegação. E era só para dar aqui uma indicação que penso que a senhora deputada e a senhora coordenadora já fez referência. Este grupo de trabalho não tem competência propriamente direta. O que faz é trabalhar os assuntos e levá-los depois à comissão, portanto ao plenário da comissão. E é no plenário da comissão que eles são discutidos. Naturalmente que o grupo de trabalho tem elementos das várias forças políticas que discutem este assunto. Este ou outros assuntos, e os assuntos da sua própria competência. Mas é depois, no seio da comissão, que esses assuntos são discutidos em pormenor e que são votados e deliberados em função daquilo que for depois a apresentação dos mesmos e a deliberação dos mesmos. Era só esta nota que eu queria deixar, e naturalmente, como referi há pouco, as nossas competências estão bem definidas na lei do próprio grupo de trabalho, e é dentro dessas competências que podemos trabalhar. Ainda há pouco estávamos a falar realmente na possibilidade de podermos fazer recomendações, não propriamente deliberações, porque não temos essa capacidade, mas podemos fazer recomendações à Comissão e, eventualmente, às entidades competentes, no sentido de melhorar de aferir aqui algumas situações que possam não ser as melhores ou que eventualmente não estejam a surgir da melhor forma. Deixo-vos, peço imensa desculpa, penso que talvez poderemos encontrar-nos ao almoço e talvez de uma forma menos formal discutirmos algumas das questões. Então até já, muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, e obrigada também pelas questões colocadas. E nós percebemos naturalmente todas essas preocupações que são comuns. Aliás, nós temos iguais preocupações e preocupações com todos os aspectos relacionados com corrupção, com o branqueamento de capitais e com a ocultação de património. E, portanto, essas são questões transversais com as quais todos nós e todos os grupos parlamentares muito se preocupam. No que respeita a este grupo de trabalho, assim, nós temos aqui uma componente, que até falamos ontem no grupo de trabalho do Registro de Interesses, que tem que ver com as ofertas que fazem aos deputados e, portanto, com os bens, com o património que porventura possa ser oferecido aos deputados. E a obrigação dos senhores deputados informarem à Assembleia da República, sempre que isso acontece e sempre que tais bens têm um valor igual ou superior, superior a 150 euros. Portanto, quando isso acontece, é a obrigação do deputado fazer essa comunicação e depois é desencadeado um mecanismo para decidir se de facto o bem fica com o deputado, que não será a regra. A regra será que ele fica registado e fica arquivado na Assembleia da República. E, portanto, não lhe pertencerá, a não ser em circunstâncias muito especiais. Ainda ontem falávamos de uma circunstância, de uma camisola ou de algo que está perfeitamente personalizada e que foi oferecida àquele deputado, porque é aquele nome que está lá. Portanto, situações muito residuais. Eu creio que nós não temos conhecimento até à data de nenhuma situação desta natureza aqui na Assembleia da República. Mas, de facto, isso está aqui contemplado, portanto, tudo o que respeita a essas ofertas. Agora, já quanto às questões que a senhora vice-presidente levantou, são questões que, no nosso ordenamento jurídico, e certamente no vosso também, estão adstritas aos tribunais, isto num primeiro patamar. Estão adstritas aos tribunais e, portanto, é ao Poder Judicial, não ao Poder Político, que compete prevenir, mas também sancionar esse tipo de comportamentos. A Comissão de Transparência não tem essa competência sancionatória. Isto não significa que, se porventura tiver conhecimento de alguma conduta de um deputado suscetível de integrar, até porventura, a prática de crime, que a Comissão não sinalize e não mande a este grupo de trabalho. Parece-me que sim, e será esse o caminho. Enviará para cá para toda uma análise. Sendo certo que deste grupo de trabalho nunca sairá uma sanção. E, portanto, primeiro, porque nós temos, de facto, muito presente esta separação de poderes. E, portanto, será sempre o Poder Judicial a fazê-lo. No limite, alguma sanção que possa ser aplicada em sede da Assembleia da República sempre será a Comissão da Transparência a fazê-lo, depois no plenário da Comissão, até como se calhar a senhora Presidente da Comissão logo também informará ou dará aqui nota disso. Portanto, agora, claro que sim, claro que algum comportamento potencialmente violador de alguma obrigação legal, e referiu aí vários exemplos, que são exemplos muito práticos e de situações que muitas vezes vemos acontecer, mas que a Comissão da Transparência não consegue fazer essa investigação, nem está nas suas competências fazê-lo. A questão do filho do deputado que, não é? Por exemplo, a Comissão de Transparência nunca tratará desse assunto relacionado com o filho. Agora, se o deputado em questão levou a que isso acontecesse e teve um comportamento violador da dignidade parlamentar, com certeza que sim, com certeza que sinalizará e, portanto, será aqui objeto de uma análise, de uma investigação, nós não temos aqui uma ampla capacidade de investigação, é aquilo que nos chega e o que podemos pedir a determinadas entidades, aos meios de comunicação social, compilar um conjunto de informações e de notícias que muitas vezes é por aí que também a Comissão tem conhecimento das situações, a verdade é essa, e portanto é aqui um bocadinho restrito, não é? Tratará o assunto sim, mas trata um assunto primeiro por impulso da própria Comissão, e este impulso da Comissão dependerá de como é que os assuntos lhe chegam ao seu conhecimento. Portanto, não há aqui uma competência de investigação propriamente dita.
Okay. Agora, no caso da Comissão de Ética, nós podemos instruir processos, apesar de que ainda não houve uma situação em que precisássemos, mas nós, havendo suspeição de que um deputado ocultou alguma informação que é vital e que consubstancia uma prática que não honra a sua função de representante do povo, se houver uma queixa, a queixa tem duas saídas. Uma é a presidente baixar para a oitava comissão, que é a comissão de petições, queixas e reclamações, e ela dar o devido andamento ao assunto, se houver uma situação em que alguém sentiu-se lesado e foi fazer a denúncia. No caso de for uma questão comportamental, aí ela teria a obrigação de mandar para a Comissão de Ética, para a Comissão de Ética dar os passos seguintes. Só que também, como vocês, ainda não tivemos um cenário dessa natureza em que precisássemos de instruir um processo. Mas temos esta competência também de instruir processos.
Sim, parece...
Uma devida separação de poderes também.
Mas é mais abrangente que a nossa.
Nesse aspecto,
sim.
Com a devida separação de poderes, nós não vamos sancionar o deputado, mas existem sanções que um deputado, a nível do Parlamento Moçambicano, pode sofrer se tiver algumas irregularidades. Havendo necessidade, até podemos ler as sanções.
Certo.
Desde a mais leve à mais grave, que é a perda do mandato. Então, há situações que são ponderosas para decidir o tratamento que se vai dar a uma certa atitude.
Certo.
As
eu não sei se, deixe-me acrescentar, se nós, eu não sei se o nosso trabalho e o vosso parte de diferentes pressupostos. Estou a perguntar, esta é uma discussão muito interessante. Não sei porquê. Nós partimos do pressuposto, ou é suposto que se parta desta base, de que o deputado se comporta bem. Nós partimos deste pressuposto. E a nossa intenção, a Comissão da Transparência existe para proteger a Assembleia da República na sua dignidade e, portanto, não temos uma atitude de perseguição, digamos assim, deixem-me dizer desta forma, por muito exagerada que possa ser, mas não há aqui uma atitude de perseguição ao deputado. Antes, pelo contrário. Sendo certo que esta proteção ao deputado é uma proteção indireta, porque aquilo que interessa e o objetivo final é proteger a instituição Assembleia da República. E, portanto, é esta dignidade que nós nos empenhamos em transmitir para o exterior. E, portanto, eu não sei se em Moçambique o princípio é o mesmo. Pronto, muito bem. Então, ainda bem, não é? Porque não deverá ser... Não devemos partir do princípio que andam todos a violar a lei, bem pelo contrário, temos que partir do princípio que as pessoas conhecem a lei e a cumprem. E, portanto, a sua conduta nunca haverá de ser violadora. Agora, depois há situações em que isso de facto não acontece. E quando não acontece, e que se pretende que seja residual, é excepcional, então sim, nesses casos agir.
Bom, o princípio é mesmo esse.
Muito bem. Certo.
Vocês nos deram o mandato de fazer o código. Porque havia situações de excessos, mas que não eram a regra. Mas havia alguns e outros que pareciam um pouco fora da linha, não? E achou-se por bem tirar-se essa imagem de que o Parlamento é a Escolinha do Barulho, que era o nome que já tinha pegado nessa equipe. Toda a gente estava falando que o Parlamento é a Escolinha do Barulho. Então estávamos a sentir que o Parlamento estava a perder essa dignidade. Os deputados estavam sem crédito, sem
isso mesmo.
Diante da sociedade. Via-se como um grupo de pessoas que só se reúne para tratar das suas regalias.
Uhum.
E quando fossem ações do interesse do povo, salário mínimo e coisas do género, havia sempre problemas, não havia consenso. Mas com a Parlamento viu que havia necessidade de criar este código. Primeiro, para quando estamos na sessão, percebermos qual é a nossa agenda, qual é o nosso propósito ali e tratarmos daqui. Porque quando há câmaras, o comportamento dos deputados era um de rixas terríveis, em que deixava-se de tratar a agenda e já se ia para a vida privada das pessoas. E vimos que não podíamos continuar daquela forma. Para tal, o código vai ajudar a criar aqui algumas balizas comportamentais que achamos que vão ajudar bastante a moralizar a política,
sim,
os políticos e garantir que haja uma maior dignidade para o poder legislativo.
Muito bem.
Então, o objetivo realmente também não é fazer caças bruxas,
certo,
mas garantir que eles saibam também que se pagarem, se prevaricarem, está ali um instrumento que pode disciplinar. Mas fora esse instrumento,
certo,
o regimento também tem sanções graves,
uhum,
que podem consistir na perda do mandato do deputado que tiver um comportamento de gênero. Então, mesmo sem um código, temos também uma forma de disciplinar.
Certo.
O código vai ser mais esquecido.
Uhum. Faz favor. Vou tentar responder-lhe. Não é muito fácil. Não é muito fácil porque nós não temos essa ideologia mesmo no código de aplicação de sanção. E das duas uma, ou a conduta do deputado é violadora de alguma norma legal e então tem que ser dado conhecimento ao tribunal. E é isso que a Comissão da Transparência, no final desse processo, terá que fazer. Que é dar conhecimento ao tribunal de que há uma violação e que há, porventura, até a prática de um crime. E então será tratado pelos tribunais. Portanto, este é, no limite, o caminho que acaba por acontecer. O grupo de trabalho em si mesmo nunca aplica sanções. E também, da única vez que tivemos um assunto, também nem sequer chegou tão longe, portanto, a conclusão não foi, mas vamos imaginar que era, a conclusão era de uma violação, de facto, de uma regra de conduta ou de uma determinada norma legal. Esta poderia ser a conclusão, mas não passava daqui. O parecer do código deste grupo de trabalho fica aqui, fica neste ponto. Depois, a aplicação de alguma medida será sempre pelo plenário da Comissão, que no limite vai notificar o Tribunal e vai enviar para o Ministério Público para a aplicação do respectivo processo criminal. Portanto, é assim que se processa. Só em situações mesmo muito limite é que podemos ter, por exemplo, uma sanção de devolução. Imaginem que encontrávamos aqui uma situação de um deputado que recebeu uma oferta superior a 150€ e não declarou. E vimos mais à frente, esta situação vem a ser descoberta, vem a este grupo de trabalho. O que é que este grupo de trabalho vai dizer? Que os factos evidenciam que foi praticada uma infração a esta norma e, portanto, que o senhor deputado recebeu uma quantia ou um bem superior a esta quantia que não foi declarado. Infringiu a norma que obriga a declarar. E vai à Comissão da Transparência. O que é que a Comissão da Transparência poderia fazer com este assunto? No limite, dizer que ele teria que devolver essa quantia ou o bem que não declarou, não é? À Assembleia da República. Portanto, estamos sempre neste âmbito, não é? Não no âmbito de aplicar sanções muito mais graves do que estas. Evidentemente que podemos ter situações em que o deputado pode incorrer numa situação de perda de mandato. Também podemos ter. São situações limites. Eu não tenho experiência nenhuma de uma situação, acho que nem sei se temos alguma vez aqui na Assembleia. Doutora Cidalina, ajude-me. Não, pois não. Portanto, não temos sequer experiência de uma situação dessa natureza.
Como uma existência, eu não me recordo de onde foi aquele Parlamento, em que, não sei se foi português ou brasileiro, mas era um Parlamento espanhol, já não me recordo, em que houve uma discussão muito forte e o deputado até tirou a roupa
Deve ter sido. Para tirar a roupa, talvez tenha sido lá.
Lembrar-nos de uma situação dessas, com certeza.
Não me recordo. Não sei se foi aqui em Portugal ou foi com o Parlamento. Em que tiraram.
Não, foi na Madeira.
Foi na Madeira, foi.
Foi na Madeira, sim, senhora.
Então, eu não sei se aqui é um ato de uma boa prática olhando a ética.
É assim, não precisamos de ir muito longe para dizer que não é, não é? Agora, eu espero nunca ter que resolver uma coisa dessas.
Não há imunidade no plenário.
Exatamente, pois não sei. Nós estamos sempre aqui a jogar e a atuar num patamar de princípios orientadores e muito subjetivos relativamente a condutas, não é? E, portanto, há aqui sempre um princípio em que esbarramos, que é o princípio da liberdade de cada deputado, sendo certo que essa liberdade tem limites, como é evidente, e, portanto, não pode ferir determinados princípios, determinadas regras, nem a liberdade dos outros, como é óbvio, não é? E muito menos ferir a dignidade parlamentar, que é isso que nos preocupa acima de tudo, não é? Agora, há aqui uma sanção que eu não falei dela, porque ela não está prevista, mas é, e compreendem isso naturalmente, também têm essa experiência. há uma sanção inerente a tudo isto, que é uma sanção política. E esse é um grande sinal. Quando nós concluímos que um deputado infringiu uma norma de conduta, há consequências políticas necessariamente disso. Agora, isto não é tratado, nem é a Comissão da Transparência, nem o Grupo de Trabalho, que lhe compete extrair estas consequências políticas, mas sim aos diversos grupos parlamentares, que necessariamente as extraem e transmitem e exploram como bem entendem. Não é? Mas essa sanção existe sempre. Para mim, até eu acho que é uma das maiores, em termos políticos no nosso país, é uma das maiores sanções. Reparem. Não sei se a vossa experiência é a mesma, mas a nossa comissão, a Comissão da Transparência, é a comissão mais apetecível dos jornalistas. Eles estão sempre super atentos, querem saber sempre tudo o que é que está a acontecer. Eles visitam a página para ver a ordem de trabalhos da reunião, para ver se tem lá o nome do deputado cujo parecer vai ser discutido, por exemplo, reparem. Portanto, há aqui uma... É uma comissão muito apetecível a esse nível, ao nível público. Não é? E, portanto, as consequências políticas do que aqui se passa são enormes. São enormes. Basta saberem que existe em discussão ou para ser apresentado um parecer sobre um determinado deputado, sobre uma determinada conduta, que há quase que uma perseguição à comissão. Apesar de algumas, depois, reuniões nossas têm um caráter reservado, como é evidente, mas tem caráter reservado até um determinado limite, não é? Porque quando o parecer está emitido e depois é publicado, portanto, deixa de ter esse caráter reservado. Mas a parte da discussão tem, durante um determinado momento do processo, tem caráter reservado. Repare, nós temos essa regra, são 60 dias após a tomada de posse, temos mesmo que o fazer e não há notícia de quem não faça. Quem não fizer...
Dá perda de mandato.
Sim, isso dá perda de mandato. Ou seja, quem não fizer, no limite é notificado para, atenção que não fez, olha, esqueceu-se, o que é que aconteceu, faça. Eu não tenho ideia de alguma vez algum deputado ter violado essa obrigação. E, portanto, todos fazem, todos.
Temos, por exemplo, a aplicação de algumas sanções para os deputados que violarem os seus deveres, não é? E praticarem as infrações previstas no número 2, que são as seguintes. Celebrar acordo que tenha por objeto a tomada de posse do suplente, condicionando-a à contraprestação financeira, ou de qualquer outra espécie, ou a prática de atos contrários à lei. Por exemplo, eu estou indisponível, então digo a um colega que é o suplente, olha, eu vou sair, tu vens ficar no meu lugar, mas tens que me dar metade do teu salário. Se isso acontecer, há sanções. Revelar informação sigilosa de que tenha tomado conhecimento no exercício das suas funções, este é muito discutível, porque há situações em que o deputado, porque é um trabalho político também que ele faz, toma conhecimento de informação que é sigilosa, mas que é gravíssima, e ele não pode também ficar calado com aquela informação. Deve fazer o seu trabalho e denunciar, por exemplo, não é? E pode fazer a denúncia no Parlamento. Tudo que ele fala durante o seu mandato de deputado não pode ter nenhum tipo de julgamento por isso, por ter feito o seu trabalho. Mas aqui o regimento já o sanciona por revelar coisas que sejam consideradas sigilosas, mas não se caracteriza que tipo de assuntos são sigilosos, o que também fica, cria uma situação em que o deputado quase fica amarrado, né? Adulterar resultados da votação, prejudicar o decoro parlamentar. Então, quais são as sanções? Advertência oral, feita pelo Presidente da Assembleia da República, Presidente da Comissão ou do Gabinete Parlamentar em que ele esteja inserido, e essa advertência oral feita em plenário do órgão a que o deputado praticar a infração prevista, essa infração que foi dita, né? Advertência oral feita pelo Presidente da Assembleia da República, da Comissão ou do Gabinete, na presença de representante da respectiva bancada do deputado, do grupo parlamentar do deputado. Em caso de reincidência na prática de infrações, o deputado também tem sanções. Temos também advertência escrita, feita também por estas entidades, e temos uma situação de multa. O deputado paga uma multa correspondente a um período de até 15 dias de vencimento do seu salário, se praticar uma infração que for considerada gravíssima. E aqui coloca-se, por exemplo, a infração do artigo 33, número 2, a linha A, que é celebrar acordo para o seu suplente ir fechar o seu lugar. Então, ele paga uma multa em dinheiro. Ainda não tivemos estas situações, mas no princípio falava-se que, olha, há pessoas que para saírem exigem que o suplente lhes dê um valor e não sei o quê. Então, estas situações são realmente preocupantes, porque se a Assembleia tem estes instrumentos, este instrumento é muito claro, mas o deputado toma posse e passam-se 30 dias, e neste caso passaram-se 3 anos praticamente, não é? Já se passaram 3 anos, não recebemos uma declaração em que ele diz que tem um impedimento ou uma incompatibilidade. Quer dizer, se aqui em Portugal a sanção é a perda do mandato, é uma experiência que nós acabamos levando para dizer ao nosso Parlamento que, olha, estamos com esta situação, temos deputados, a Comissão já está no seu terceiro ano, não recebeu absolutamente nada neste mandato, então qual é o ponto de situação? O que é que está a acontecer? Será que essa Presidente recebeu e se esqueceu de baixar para a Comissão? Também pode ser o caso. Pode ser o caso. Obrigada.
Sim, sim, faz favor.
Eu dou uma sensação pelo, pronto, já que falaram ontem, então hoje a falar também sobre esse assunto. Eu acho que o maior problema é relativamente à vossa comissão, entre aspas, é realmente a nível do próprio regimento, da própria Assembleia e das próprias regras que vocês estão a trabalhar na Assembleia. Ou seja, é mais estrutural e do próprio funcionamento do que não tão a nível das de regras que querem implementar, nem a nível dos próprios códigos, que são mais ou menos semelhantes ao que nós estamos aqui a trabalhar, mas é assim, da maneira como eles realmente são aplicados e são aceitos pela própria Assembleia, tanto a nível do Presidente, o Presidente da Assembleia, como a nível de outras comissões que, no fundo, estão a usurpar as vossas funções. Portanto, é mais um problema estrutural e regimental do que propriamente outra coisa. Em que possivelmente terão que resolver internamente e, sem conseguir resolver isso, não me parece que consigam avançar para um trabalho realmente eficaz.
Sim, também eu concordo com o que o Sr. Deputado disse, porque, de facto, parece aí, há aí uma série de, deixemos dizer assim, de ruído no procedimento, não é? De entraves aqui e ali que não vos deixa concluir e não vos deixa, de facto, efetivar o que já têm na lei, não é? O que já têm em códigos. Nós temos uma norma muito, muito próxima de uma que referiu, por exemplo, guardar sigilo, é um dever do deputado, guardar sigilo sobre as informações com caráter reservado que tenham conhecimento no exercício das suas funções. Esta é uma delas, portanto, nós também temos aqui um conjunto de deveres elencados que são deveres que são intrínsecos à função do deputado e que deixa, a mim nem me passa pela cabeça que há alguém seja deputado e não cumpra os deveres que estão aqui, não é? Portanto, são, no limite, pois com certeza que aqui levará à aplicação de sanções, não é? Mas são situações mesmo muito limite. Eu não sei se estou aqui a receber informação de que estão à vossa espera no restaurante. Não sei se têm mais alguma questão. Faz favor. Muito bem. Temos a sanção de perda de mandato num limite, em situações muito limite.
As advertências não são previstas?
Não, advertências não temos essa previsão, não. Temos a sanção de perda de mandato, mas é, não. Sim. Tem os grupos parlamentares. Nós temos uma prática que já dissemos ontem, eu também já falei disso hoje, que é, identificando uma situação violadora de alguma norma, notificação ao deputado para vir dizer. E normalmente, e tem sido assim, quando identificamos, e não tenham sido situações muito graves, mas quando são identificadas, os deputados corrigem imediatamente. Portanto, nunca houve necessidade de dar um segundo passo e de aplicar uma sanção, por exemplo, de perda de mandato. Senhoras e senhores deputados, muito obrigada mais uma vez. Eu tenho agora um compromisso, mas ainda estarei convosco na reunião da Comissão da Transparência às 14. Não sei se o deputado vai acompanhar o almoço. Pronto, então, perfeito, assim também estarão muito bem acompanhados e desejo-vos um ótimo almoço e até já. E muito obrigada mais uma vez e continuamos ao vosso dispor. Obrigada.